Opa, opa!
Estamos ao
Agora
vivo?
sim, estamos ao vivo, senhoras e senhores, podcast dinamizador com William Cescancuri, o miojo.
Ah, que legal, que legal. Bacana, estou muito contente com essa nossa conexão agora. A longa distância, mas muito nutritiva.
Pois é, viva a nutrição, viva a tecnologia. Um celular com alguém importante em São Paulo e o outro celular aqui em Campinas.
Com outra pessoa muito importante. Muito bem, Aro.
Ah, muito bem, miojo. Então
Quero
estamos aqui
aproveitar.
hoje. Diga lá.
Eu queria dar uma tchetada em você, cara. Quero parabenizar aí a sua impulsionada de começar a fazer esse podcast, que as pessoas que já ouviram, incluindo eu, já estão sendo muito beneficiadas com o seu podcast do Dinamizador. Já vem dinamizando muito a vida de muitas pessoas, cara. Obrigado.
Eu que agradeço, porque sem a nossa audição, sem a galera ouvindo e participando, não vale a pena, né? Então, o gostoso é que a gente acaba dinamizando a nossa vida, fazendo um link com o meu último áudio, gerando outputs, jogando para fora aquilo que a gente acredita, a gente sempre gera um resultado. E é muito bom ter você aqui hoje no nosso quarto episódio. E hoje nós vamos falar do quê?
Presença nutritiva.
A presença nutritiva com William Cescancuri, o miojo, né, uma grande referência hoje na capital, em São Paulo. Eu digo até que no Brasil, uma grande referência, grande empresário, grande recreador, animador, já participou de muitas, de várias frentes do mercado da recreação, do lazer, e que hoje vem caindo para uma área que é um pouco desconhecida de nós. Meros mortais recreadores, que é o quê? A PNL, é o coach. O que mais? O que você pode falar da sua formação recente, meu João?
Minhas formações recentes. Eu, hoje estou muito imerso na programação neurolinguística e no coaching. São duas coisas aí que mudaram muito a minha vida e eu quero proporcionar cada vez mais isso para as pessoas. E vou somando a outras ferramentas também de estudo. A mais atual agora que eu estou estudando é a psicologia positiva, que vem só somando ainda mais aos conhecimentos que eu já tinha e aumentando e transformando em novos conhecimentos.
Que bacana. O que eu quero te perguntar agora é o seguinte: você que nasceu para ser recreador, desenvolveu essa técnica, em que momento você percebeu que precisava adquirir, um novo tipo de conhecimento?
Cara, o momento que nasceu eu como recreador. Não é porque é o seu podcast, mas você é um dos grandes responsáveis disso. Que foi um dia numa conversa, eu e você olhou para mim e falou assim: quando você vai levar a sua profissão a sério? Eu acredito que você lembra dessa
Lembro,
conversa.
lembro vivamente na memória. Foi muito.
Existiam algumas lágrimas, algumas emoções bem afloradas.
Algumas muitas lá.
E aí que eu me descobri como recreador. Ah, na verdade, nesse momento aí eu estava já atuando como animador, mas eu entendi que o que eu faço é algo muito sério e muda muito a vida das pessoas. E aí, nessa trajetória, cara, eu fui percebendo que a recreação, ela é muito ampla, mas ao mesmo tempo ela é uma ferramenta. E eu percebi isso quando eu comecei a ter novos desafios aí na minha vida como empresário. Eu comecei a ter desafios aí também nos próprios jobs que apareciam, trabalhos como o da quebra-gelo, trabalhos de interação com adultos, trabalhos em hotéis, trabalhos em viagem de formatura, você começa a adquirir novas ferramentas que não são só a recreação, que é recriar uma ação, desenvolvendo brincadeira de forma lúdica, dinâmica e atrativa. Eu percebi que eu tinha que aumentar os conhecimentos e eu fui buscar dentro de um lugar que acredito que todos deveriam buscar, que é dentro de mim. Então eu fui me conhecer mais, foi onde eu entrei na programação neurolinguística.
Que
Entendendo melhor
legal.
sou eu consigo entregar para as pessoas o melhor de mim.
Nada melhor do que conhecer dentro de si antes de querer, transformar o outro, né? E eu percebo que a gente vem vivendo um momento muito gostoso na recreação, que a gente sai da cooperatividade, né? Daquela coisa, poxa, alguém que eu gosto muito faz uma atividade de um jeito X, usa uma atividade Y e funciona. Então, se eu fizer igual, vai funcionar também. Então, hoje a gente vive um momento que o pessoal envolvido a fundo percebe o quão importante é se diferenciar e cada vez mais se aprimorar. No caso, você encontrou a PNL, né? E da PNL você foi andando numa trajetória aí que para conhecer a psique humana, né? E caiu no coach. Como é que foi essa transição para a gente entender de onde saiu essa tua ideia de presença nutritiva, que é o tema de hoje?
Top, vamos lá. Então, quando eu fui trabalhar o coaching, o motivo de eu trabalhar o coaching foi que eu estava querendo escrever, eu estava querendo dividir isso para o mundo. E uma vez que eu falo que eu quero dividir isso para o mundo, eu preciso entender e criar estrutura para isso. Então, coach para mim, quando eu comecei a estudar coaching, fazer treinamentos de coaching, conviver com pessoas que são coaches, eu percebi que é muito mais do que escrever, eu quero reverberar isso. E o reverberar não vem só por meio da escrita, reverberar vem por meio da atitude, da ação. Então, o coaching não só pegou as ferramentas que eu descobri dentro de mim e aprimorei, como ele conseguiu trazer a externalização disso e somar para cada vez mais a presença nutritiva tomar corpo, né? A presença nutritiva, ela é uma soma de várias percepções da minha vida, e aí o coach, ele trouxe isso para externalizar para o mundo isso.
Sabe o que eu acho legal? É que justamente encaixa no tema do terceiro episódio que falava da obesidade mental, né? Quando você acaba adquirindo muita informação sem transformar isso num conhecimento. E para você transformar esse conhecimento, você precisa externar, né? Compartilhar com alguém, conversar, escrever. A ação de você digerir uma informação e transformar aquilo em conhecimento. Então você encontrou o caminho do coach. Isso é interessante porque existem outros amigos que são recreadores, animadores, monitores, guias, enfim, trabalha com ludicidade e que hoje caminham para a ferramenta do lúdico dentro do coach, né? Mas como que surge essa ideia da presença nutritiva? O que que é a presença nutritiva para o pessoal que está ouvindo a gente compreender melhor?
Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aí, que às vezes fica mais tangível pessoal que já vivenciou o ensino médio, que é aquela época que a gente trocava mais de sala de aula, ou o professor trocava de sala de aula. Você tinha mais matérias, aumenta a grade curricular, e consequentemente você não tem mais aula só com o professor da sala de aula e o professor de educação física. Você começa a ter aulas com outros professores. Onde eu percebo presença nutritiva? Quando vem aquele professor que não importa a matéria que ele vai dar, mas o importante é ele chegar, porque a presença dele traz nutrientes o suficientes atrelados à matéria ou não para aquelas pessoas que estão ao redor dele. Então, a
Ah,
presença nutritiva, ela seria como uma metáfora de que se seus comportamentos fossem alimento, eles nutririam ou envenenariam aquela pessoa? E
nossa,
quando nutrem, que tipo de nutrientes que eles estão embutidos?
certo. Poxa, eu percebo assim, quando você fala da presença nutritiva, é capaz, desse exemplo que você trouxe. De você gostar de uma matéria por causa do professor, não por causa do conteúdo. E às vezes você deixa de gostar de alguma matéria justamente por causa do professor que apresentou. Então, no fundo, a pessoa diz o seguinte: não sei, tô imaginando pelo que você me disse. Poxa, eu gosto dessa matéria ou não gosto dessa matéria. Por causa do professor, né? Ou seja, O alimento, é isso mesmo? O alimento que o professor te ofereceu te nutriu ou te como é que você usa? Intoxicou? Ou te
Não tô,
gerou
prefiro
uma.
trabalhar, não trouxe nutrientes, na verdade, né? Porque.
Nutriu, né? Ele foi algo superficial.
Exatamente. É, assim, existem professores que eles estão preocupados apenas com os ingredientes da matéria. Mas eles não estão preocupados com o cliente dele que está consumindo esses nutrientes. Porque às vezes, se você combinar sal e açúcar, que tem isso dentro dos componentes, dos ingredientes da matéria, sal e açúcar às vezes nem fica tão gostoso se você não dosar a medida. Mas se você tem uma presença nutritiva, você vai olhar, e aí vem as estruturas da presença nutritiva, você vai perceber quem é que está ali, você vai perceber quem, aonde você está e como você é, para entregar o que você é, o que você quer entregar para aquelas pessoas e como eles vão receber. Então, que pedido que eles estão fazendo? É uma
Ah, tá.
analogia com alimentação, mas a ideia é só para trazer a analogia mesmo da presença nutritiva, né? Não sou nutricionista, inclusive, eu acho que a
Perto
sacada
disso,
não é ser nutricionista alimentar, mas se você parar para pensar o que é o dinamizador de emoções, que tem tudo a ver aí a presença nutritiva também, nós somos nutricionistas mentais, né?
certo. E você comentou a respeito de componentes, né? Ou seja, a presença nutritiva ela tem alguns componentes, né? E quais componentes seriam esses? Por exemplo, para eu saber se eu tenho uma presença nutritiva ou para eu conquistar essa presença nutritiva, componentes que eu domino ou que eu tenho naturalmente.
Tá. Para a presença nutritiva, ela tem quatro pilares principais, que é a visão sistêmica. A visão sistêmica é uma evolução do olhar ventilador, que uma vez a gente conversou sobre isso, eu aprendi muito com você sobre isso. Mas a
Sim,
visão
sim.
sistêmica
Vira a cabeça dos dois lados e tem a visão geral.
exatamente. Só que aí, quando você percebe os lados e tem a visão geral, você precisa também perceber não só o que está à sua frente, mas também de onde você veio, o que está atrás de você. Para você ter essa percepção do que está atrás de você, você tem que saber. Ele vai se linkar a segunda parte, mas antes dele se linkar à segunda parte, a presença nutritiva, falando de visão sistêmica, você tem que perceber que você é parte de um sistema, que seus comportamentos eles vão influenciar e muito no sistema ao seu redor. Então você tem que olhar em que sistema que você está incluído. Primeira parte é a visão sistêmica. A segunda parte é a visão presente, você estar presente naquele momento, sem estar preocupado de onde você veio e nem para onde você vai, e sim para onde você está. Então, vou olhando do macro, visão sistêmica, olhar o todo, olhar você como parte de um sistema, e depois ir para o micro, olhar você como parte integrante desse sistema e como você está como essa parte integrante desse sistema. Quem é você nesse sistema?
Influenciar o meio e o meio te influenciar, e essa troca é importante perceber o todo.
Exatamente. Você tem que. A presença nutritiva, ela começa nesses dois olhares principais, que são olhares muito afinados, e você tem que treinar o olhar, na verdade, né? Por isso que são quatro pilares. Esses dois pilares principais exigem treino, exigem percepção, exige você olhar o todo. Meu, eu tô aqui, por exemplo, vamos voltar para a sala de aula, eu sou um professor. Então, da onde eu tô vindo? Eu tô vindo de casa, talvez em casa eu tenha tido algum conflito. Onde eu estou indo? Estou indo para uma sala de aula. Estou indo para a sala de aula que existem algumas regras. Então, existe um sistema maior que somente o que eu quero ensinar. Então, eu tenho que equalizar isso. Tenho que olhar o sistema que está em sala de aula para eu equalizar isso. E para eu equalizar tudo isso, para eu entregar, antes eu tenho que equalizar comigo. Pegar esses inputs externos, conectar catalisador, né, que vai aumentar isso tudo, para eu gerar um
Com...
output nutritivo.
Uau, legal, legal. Então, esses dois primeiros aí, os dois
Isso.
primeiros pilares. Show.
Aí vem os dois segundos pilares. Eu dividi assim porque esses dois pilares eles são de visão do sistema, do ambiente, de onde você está. Os outros dois fazem parte da interação com esse ambiente. Para você gerar essa interação, esses dois são muito importantes. E é talvez muitas pessoas entendam essa parte do sistema, equaliza as expectativas de um sistema com outro sistema para entrega, tem a visão presente, mas para você entregar isso, fazer o output nutritivo, você precisa, a primeira coisa é fazer empatia. Eu coloquei empatia para fazer, para acessar mais pessoas com a linguagem que eu falo muito, que é do rapport. Na verdade, a empatia que eu digo é o rapport. O rapport é você se conectar àquela pessoa, na vibração daquela pessoa. Então a gente pode usar empatia, sintonia, para sintonizar. Porque cada pessoa tem um paladar. O rapport, a empatia, ela entraria para você descobrir qual é o paladar. E para você descobrir qual é o paladar, você tem que se permitir viver pelo olhar daquela pessoa. Isso é um exercício de humildade.
Se conectar com a pessoa percebendo o outro. Antes de você colocar o seu, vem o outro, né? Então, deixar os seus preceitos e entender qual é a sintonia, qual o tempero que essa pessoa tem para você se igualar e se conectar a ela. Seria isso o
Exatamente.
exercício, o rapport.
Exatamente. Trazendo eu comecei com o professor, mas eu estava pensando aqui agora. Grande parte da sua audiência também é recreador. Então,
Sim.
trazendo para a realidade do recreador, é aquele recreador que ele tem as informações do ambiente em que ele está, as
Foi para
informações
uma
do que é para ser feito. Isso, vamos falar de uma festa.
está
Recreação
numa
em festa.
festa, precisa realizar um programa para uma faixa etária, que o aniversariante convidou, por exemplo.
Legal. Então, só com essas duas informações que você falou, do aniversariante convidou e faixa etária, ele já começa a aumentar a percepção dele daquele sistema.
Ele
Ele
faz
vai
um
se incluir.
scanner, né?
Ele está escaneando as informações, ele está coletando. Ele vai fazer parte do quê? Ele vai se conectar a quê? Então, saber quem é o aniversariante, saber a idade dele, saber o que ele gosta, saber qual a expectativa dali. Então, ele vai se conectar ao sistema. Da festa.
Um
Também ele tem que
macro,
se
né?
conectar ao sistema do perfil de trabalho daquela determinada empresa. Então ele tem que se
Certo.
conectar a mais um sistema.
Os padrões, os
Depois
conceitos, sim.
ele tem que se conectar. Essas duas informações devem se conectar ao sistema festa, que está incluso o porteiro, que está incluso regras do condomínio, que está incluso as expectativas da cliente, que é diferente, talvez, das expectativas do aniversariante, estão
Sim.
incluso outras crianças, que estão incluso outras pessoas participantes da festa, os
Já é a
convidados.
parte da entrega, de fazer, né? Já é a ação em contato com o outro, porque o antes pode ser uma questão muito mais de ambientalização, de você perceber o lugar que você está.
Sim, e quando eu digo equalizar os sistemas, é olhar o macro de tudo, ver tudo, o que o sistema festa pede, o que o sistema empresa pede, o que o sistema realidade, que é o ambiente da entrega, pede para começar a fazer a entrega. Aí vem a segunda parte que estamos falando aqui, se a gente está falando de olhar sistêmico e está falando de empatia, que na verdade a empatia seria a segunda parte, né? Então, se a gente está falando de olhar sistêmico ali, tá dando essa visão, esse olhar, e percebendo de onde você veio, para onde você vai, fica muito mais fácil para você começar a gerar os outputs. Mas para você começar a gerar os outputs, vem a segunda parte aí, que é o se conectar no agora. Beleza. Estou aqui agora, dentro desse sistema todo aí que a gente está falando, festa, empresa, realidade de execução, ele, antes de tudo, tem que se conectar a ele. O que esperam de mim? Quem sou eu agora? O que eu quero fazer agora? Como eu estou agora? E buscar dentro de você a percepção de você presente nesse momento. E entender isso. Porque uma vez que você está presente naquele momento, você não está pensando de onde você veio, do puta trânsito talvez que o cara pegou para estar tá lá. e não está pensando no que ele vai fazer depois, ele está pensando no momento agora, presente, dentro desse sistema todo. E aí, a grande sacada é esse terceiro pilar, a empatia. Então, ele tem a visão do sistema, ele tem a percepção dele no presente agora, e aí ele vai gerar os outputs, ele vai para a execução, que é o que você estava falando. E aí ele entra na empatia, no rapport, na sintonia. Porque antes dele entregar tudo isso, ele precisa saber como estão as pessoas naquele ambiente, como as crianças estão. Então ele
É um
precisa se
feeling, né?
conectar a elas
Perfeito.
individualmente, fazer rapport com elas.
Uau! Você está traduzindo uma situação que acontece sem a gente saber, né? A gente, de repente, faz ou não, mas a presença nutritiva é justamente mapear vários momentos. E ele termina
Exato.
num quarto pilar.
Na verdade, esses pilares andam intimamente juntos, né? Eu estou contando uma maneira legal de executá-los, mas você
Certo.
pode fazer de formas diferentes. Agora que eu vou contar o quarto pilar.
Tá.
O quarto pilar, na minha opinião, é o que define a presença nutritiva, que é estar atrelado a seus valores. O que te representa? Então, uma vez que você entende aonde você está, o que te representa? Quem é você? O que você quer entregar? Qual é o valor que você quer entregar? Quando a gente fala de valores, não são financeiros, são valores intimamente ligados a quem você é. Se você falar um valor que me representa hoje, é curiosidade. Um valor que me representa hoje, na verdade, curiosidade entraria em uma força de caráter, né? O que me representa hoje é alegria. Um valor que me representa hoje, quando eu estou em atuação como recreador, é amor, carinho. Então, como eu vou entregar alegria, amor e carinho de forma nutritiva? É estando consciente de onde eu estou, de quem é o qual é o sistema que está ali presente e como eu vou entregar para eles. E para eu entregar
Caramba.
para eles amor, carinho e alegria, eu tenho que me conectar a eles. E se você está integrado ao seu amor, carinho, alegria, percepção do sistema, você fez rapport com a molecada, com a galera ali do ambiente que você está, e depois você está preocupado aonde você está, você tem uma presença nutritiva. E aí que entra naquele bate-papo que nós estávamos tendo em um outro momento, né, na praia.
Certo, o melhor momento, melhor
É,
lugar.
foi demais, aquilo lá foi demais, cara. Agradeço muito você ter ido.
Que legal.
E quando o cara consegue atrelar isso, não importa a brincadeira que ele vai fazer. E aí, quando eu falo que a recreação é uma ferramenta só, se ele está com esses quatro pilares, que é a empatia, a visão do olhar sistêmico, a percepção dele no presente, principalmente atrelado aos valores principais que representam ele, a presença dele é mais importante do que a brincadeira que ele está fazendo. A brincadeira é uma ferramenta que ele vai utilizar para entregar a presença
Cara,
nutritiva.
pode ser que
É
um
aquele.
moleque ele passe alguns anos, a criança, a garota, te encontre no Facebook, talvez, ela nem lembre da atividade, da brincadeira, do recurso recreativo que você usou. Mas ela vai lembrar de você e dos sentimentos que você proporcionou a ela. Que louco!
Da
É
forma.
filosófico isso, né?
E até complementar agora, da forma que você dinamizou aquelas
Exatamente.
emoções.
É. E é
Por
nesse
isso que quando
ponto
você.
que eu fico imaginando a evolução do profissional da recreação. É, você comentou bem no começo, é um processo de internalização, né? É o input, tá? Informando um grupo de pessoas que tem interesse em evoluir como pessoas e profissionais. Agora, o momento de externar isso vai vir com muita prática, com tentativa e erro, né? Não, você não vai sair de
Exato.
repente aplicando uma teoria que ainda é nascente, está na fase embrionária, que é revolucionária. Você está juntando aí, pelo que eu percebo, conceitos de PNL coach no mundo da recreação de uma maneira muito prática.
E que gera resultado, cara. A gente tem um treinamento agora no Amo Brincar, a gente tem uma estrutura nova aí de atrelar a valores. Eu tô aplicando a presença nutritiva dentro da minha empresa. Porque não
Nossa,
adianta
já tá
nada.
em prática, então. Não, é só um devaneio teu, já é algo real.
Não, é um algo real, concreto e funcional. Esse algo
Nossa.
real, concreto e funcional é com base em teste, acerto, erro. Errou porque errou, como obter um resultado melhor? Na verdade, eu não
Análise.
acredito em erros. Eu acredito em resultados. Era o resultado que
Certo.
eu queria? Não. Então, como obter um resultado melhor?
Que legal.
E aí, lapidando isso daí.
Agora, minha João, para a gente encerrar nosso bate-papo, que é muito gostoso, quando engatilha, quando o rapport se conecta, cara, é bom demais a gente bater papo assim e desenvolver teorias e conceitos para tentar sempre melhorar o nosso mercado, o nosso rendimento. Mas eu queria que você deixasse para a galera que está ouvindo algumas dicas bem práticas mesmo de como colocar a presença nutritiva em prática e como conhecer um pouco mais, né? Onde eu acho isso daí, né? Sabe? Como que eu posso absorver mais desse conteúdo gostoso?
Então vamos lá. Eu vou dar um exercício aí para você que está ouvindo agora, de início dessa percepção da sua presença, o impacto que ela vai gerar, né, na vida das pessoas.
Vamos lá, tô quero praticar.
Quer praticar? Então
Eu
faz o
quero,
seguinte:
manda aí.
começa a anotar aí. Pega uma folha. É um exercício simples para começar a treinar o olhar. Mas começa a
Certo.
anotar nessa folha. A gente vai trabalhar a primeira ferramenta aí, que é atrelado a valores. Para você estar atrelado a valores, você precisa saber quais são os seus valores. Então respira fundo, se conecta a você e manda o seu consciente passear um pouquinho. Você vai deixar o seu inconsciente falar. Vai dar uma de Chico Xavier e vai escrever valores que você acredita que te representam. E vai escrevendo à vontade. O quanto aparecer aí, você escreve. Valores para facilitar amor, carinho, resiliência, vigor, coragem, paz, alegria. Então, escrever todos os valores que te representam. Se você quiser colocar o que são valores, coloca no Google, que ele te dá mais uma lista aí, mas eu acho que é muito mais você buscar na lista interna, né, na sua lista aí de dentro. Quais são os valores que te representam? Depois vão vir vários. O segundo passo é você enumerar os principais para você. Pega os cinco principais disso tudo. Depois desses cinco principais vem o grande exercício externo. Até agora a gente estava no interno. Então, enumerar não, colocar na folha, enumerar os cinco principais para você. E o exercício externo de prática é: escolhe um deles. E treina ele no seu dia. Experimenta usar esse valor nas suas atitudes. Poxa, mas meu, hoje ficou meio vago. Como eu vou trabalhar? Curiosidade, por exemplo. Curiosidade não é um valor, mas talvez apareça e você julgue isso muito importante. Como eu estou julgando agora, já é a segunda vez que eu falo que eu estou nesse momento aí. Estava
Como
fazendo uma
número
sessão
um,
de coaching,
por exemplo.
então estava explorando, né? Curiosidade, como eu vou fazer isso? Ué, experimenta ser o mais curioso possível. Amor! Como eu vou entregar amor para aquela pessoa mais fácil de entregar? E como eu vou entregar amor para a pessoa que eu tenho maior dificuldade de entregar? Esses exercícios de
Ah, esse que é o
polaridade são
segredo.
muito bons. Vão ser bons para treinar você a fazer quando é fácil e fazer quando é desafiador. E aí você vai ter uma percepção maior de como utilizar os seus valores em maneiras fáceis e naturais, em maneiras que você quer utilizar, ele quer entregar, mas tem maior dificuldade. Mas você sabe que entregando, você aumenta o resultado daquilo. Aonde buscar mais presença nutritiva? Aru, já vou aproveitar para otimizar aqui o nosso bate-papo, tá bom?
Manda ver.
Convido você, aí ouvinte, a estar dia 26, 27 e 28, principalmente, no Céu Jaguaré.
Onde?
Céu Jaguaré, que terá um encontro de recreadores. Eu estarei lá, acredito que o
Olha.
senhor também vai estar lá. E no dia 28, que é o último dia, vai ter o Hack Talks, que é o bate-papo sobre recreação. Aí é uma analogia ao TED Talks, só que é específico. Oi?
Hein?
Aru?
criação aparecendo aí de maneira gratuita para quem tiver
Gratuito, não
interesse.
custa nada para ninguém, é ter vontade de ir.
É.
E no Hack Talks eu vou falar mais sobre presença nutritiva.
Legal, legal.
Então,
Puxa.
inclusive você vai estar lá falando sobre
Estarei.
dinamização de emoção também.
Vou falar de dinamização de emoção, vamos estruturar legal. E é muito bacana poder compartilhar aquilo que eu acredito, aquele meu conhecimento e das minhas crenças, e poder ter um complemento de tudo isso com a presença nutritiva, que já está em prática, não é um devaneio, isso já é uma realidade dentro da tua empresa, da turma Amo Brincar, e que dia 28 vai ser um pouquinho mais aprofundado. Hoje foi só um tira-gosto, foi só um bate-papo aqui, para que a gente possa conhecer os caminhos da recreação, da animação, do desenvolvimento pessoal, da ludicidade. Muito gostoso. Agradeço, meu João. Obrigado por você ter aparecido aqui no podcast. Logo, logo eu sei que você vai criar o seu.
Obrigado pelo incentivo.
É empurrão, vai, cria o teu.
Porra! Aru, quero terminar falando uma metáfora para mim também que representa muito a presença nutritiva. Pensa assim: se os seus comportamentos geram impacto, as pessoas acompanham os seus comportamentos, às vezes mesmo sem saber quem é você, mas sim acompanhando o que você faz ou representa para ela. De forma que algum dia você não exista mais e as pessoas vão continuar replicando aquilo que você gerou impacto e ensinou um dia. Assim como as estrelas, que não existem mais no céu, mas as pessoas seguiam pelo seu rastro de luz.
Uau!
Pensa, qual é o rastro de luz que você vem deixando?
William Sanz Concura e miojo! A salva de palmas! Que bacana, que bacana! Acabamos de falar aqui sobre legado, sobre presença nutritiva. William Sanz Concura e miojo! Grande abraço, meu irmão! Grande beijo! Obrigado por ter participado, por ter compartilhado conhecimento riquíssimo com todos nós.
Beijão, Lindão. Alegria de viver pra você, mano.
Vamos que vamos. Bora dinamizar. Tchau, tchau!
Abatutada!
Abatutada! Fui!